A saída do ministro Joaquim Barbosa da presidência do Supremo Tribunal Federal no final de junho, anunciada por ele aqui no Congresso, vai resultar na escolha de um novo relator para a execução das penas fixadas e também as já cumpridas pelos condenados do processo do Mensalão.
A expectativa dos advogados é de que, com a ausência do ministro Joaquim Barbosa, as medidas passem a ser mais brandas para os sentenciados. E alguns deles já cogitam entrar com um pedido de revisão criminal para anular a condenação.
E quem mais uma vez nos ajuda a entender todos os meandros jurídicos sobre esse episódio é a doutora em Direito Constitucional, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Supremo Tribunal Federal, Margarida Lacombe. Muito bom dia, professora. Enorme prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Da mesma forma.
Bom, professora, primeiro quero deixar claro assim que sei do grau de dificuldade das perguntas que faremos aqui, porque como o próprio Mensalão, né, foi totalmente inédito em várias questões, há muitas perguntas que ainda vão ficar sem resposta, né, sobre as decorrências. A primeira delas é a seguinte: em regra, quando um ministro deixa o STF, todos os seus processos, né, são redistribuídos para o gabinete de quem o vai substituir.
Exato.
Mas o que deve ocorrer se a presidente Dilma demorar, e vale lembrar que a última escolha de ministro, né, demorou 6 meses, resultou em quase mais de 6 meses de vacância, se ela demorar em fazer a indicação do novo ministro, que ainda precisa passar por sabatina do Senado, num ano eleitoral, recesso branco, como é que fica, quem fica responsável por alguma medida urgente em relação a esse assunto, já que o ministro relator, que estava tocando o barco, deixa o Supremo?
Pois é, Lincoln, acho que a gente está diante de uma situação bastante delicada para o tribunal.
Mais um ineditismo do Mensalão, né?
Mais um ineditismo do Mensalão. E a gente tem que ver as circunstâncias, assim, não digo políticas partidárias absolutamente, mas políticas em termos da própria instituição. Veja bem, como você disse, realmente no caso da aposentadoria, o regimento interno é muito claro que no caso da aposentadoria de algum dos ministros e do ministro relator, o processo, né, de sua autoria passa para quem vai substituí-lo. Eu tenho a impressão que nesse interregno, até a nomeação do próximo, quem vai assumir um pouco o comando desse processo vai ser o novo presidente do Supremo, que é o ministro Ricardo Lewandowski.
E aí ele assume por ser presidente ou por ter sido o revisor?
Não, ele vai tomar medidas enquanto presidente. Essa é a minha visão. Por quê? Porque cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal velar pelas prerrogativas do tribunal. A quem constitucionalmente o tribunal cabe fazer executar suas próprias sentenças. Então, institucionalmente, ele tem que responder pelo tribunal, velar pelas atribuições do tribunal, e cabe ao tribunal, não é, constitucionalmente, fazer executar suas próprias sentenças. O ministro Joaquim Barbosa, ele preparou um pouco esse terreno da saída dele da seguinte maneira: ele acelerou as sessões administrativas que vão mudar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, passando uma série de atribuições do plenário para as turmas. Nesse bojo, né, de atribuições, veio também a questão de passar o julgamento dos habeas corpus e também os julgamentos por pessoas por foro, por prerrogativa de função, que seria o caso aí dos condenados no caso do Mensalão, para as turmas. Então ele preparou, ele já deslocou esses julgamentos para as turmas. Eu não sei se isso já vai acontecer no mês de junho, enquanto a gente ainda tiver a presença do ministro Joaquim Barbosa, porque possivelmente os habeas corpus, que é um instrumento processual adequado e não a revisão criminal, porque quando individualmente qualquer pessoa se vê restringida por um abuso de autoridade no seu direito de ir e vir, e seria o caso específico, eles vão impetrar uma ordem de habeas corpus. Cada habeas corpus desse tem que ser visto individualmente. E nós temos aí vários condenados, né, que são esses que a gente está lidando. Isso vai criar um tumulto enorme no Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que esse tumulto é que tenha, inclusive, acelerado o pedido de aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Fato é, isso é importante anunciar esse contexto, Lincoln, você me desculpe essa tergiversação aqui rapidamente. Fato é que o anúncio da aposentadoria dele não foi bem visto pelos seus pares. O ministro Joaquim Barbosa, ele estava isolado no meio dos profissionais do direito e do próprio Supremo. Uhum. As posições que ele estava vindo tomando em relação à execução dos réus não tinham apoio dos seus pares. Ele estava percebendo isso nitidamente. Então, no meu modo de ver, é chato dizer isso, mas eu acho que ele se acovardou diante do tribunal, não diante da opinião pública, porque a opinião pública ainda o toma como herói, mas se acovardou diante do tribunal, porque ele não teria absolutamente nenhum apoio no momento em que esses habeas corpus aparecessem. Então ele antecipou a sua saída, mas também já deslocou isso para as turmas. E esses habeas corpus, uma vez julgados pelas turmas, as sessões também não são televisionadas. Então tudo isso alivia um pouco o tribunal perante a opinião pública.
Além disso, a decisão das turmas ainda corre risco de revisão pelo plenário, não é?
Isso vai se ver, porque essa mudança regimental ainda não anunciou como haverá esse recurso, quais são as situações de eventuais recursos para o plenário. Mas essas ações subjetivas, como a gente chama, as turmas por 5 ministros já podem ser resolvidas. Não se sabe ainda que tipo de recurso pode haver ao plenário. Mas toda a tendência do tribunal da semana passada para cá, num ritmo bastante acelerado, é diminuir muito a competência do plenário, agilizando a atuação das turmas. Uhum. Então, isso que eu acho que vai acontecer um pouco durante o mês de junho já. O ministro Ricardo Lewandowski vai herdar, então, durante o recesso do tribunal, que ele vai responder sozinho, essas situações. Eu não entendo que isso entre nas chamadas questões de urgência. Tá? Quer dizer, uma questão de urgência que ele vai decidir monocraticamente, ou seja, sozinho, durante o recesso do tribunal, pode ser uma coisa muito complicada, porque pode esperar um mês para esses habeas corpus serem vistos pelas turmas. Pelo menos o regimento interno não prevê habeas corpus enquanto questão de urgência para ser revisto, para ser visto individualmente durante o recesso do tribunal. Então isso, a não ser que o ministro Ricardo Lewandowski entenda dessa maneira e queira liderar sozinho esse processo durante o recesso. Aí ele vai ter um ônus também político bastante grande, mas ele pode fazer isso.
Se ele sentir o respaldo, né, dos colegas, talvez
o respaldo
sim, né?
A posteriori. Sim. Mas ele vai ficar isolado diante de uma opinião pública, claro, né, que está pressionando bastante. E eu acho difícil que ele sozinho reverta tudo isso que o ministro Joaquim Barbosa, toda essa cassação desse direito dos presos em regime semiaberto trabalharem, porque também eram decisões que estavam vindo muito contrariamente uma jurisprudência já firmada no âmbito do Poder Judiciário, notadamente do STJ. Então o ministro Joaquim Barbosa estava sozinho indo de encontro e não ao encontro da jurisprudência.
Até porque acabou por igualar condenados em regime fechado a regime semiaberto, né? Agora, professora Margarida Lacombe, a senhora acabou tratando dessa revisão do regimento do Supremo, que nós já repercutimos, mas ainda vai dar pano para manga para muita repercussão. Quando surgiram as primeiras notícias a respeito dessa revisão, me ocorreu se ela não seria uma espécie de adaptação do nosso regime legal, né, ao Pacto de São José na Costa Rica, que prevê o duplo grau de jurisdição, né, que prevê o direito de recurso para todos, até mesmo para aqueles que têm foro privilegiado, foro especial prerrogativa de função. Porque aí me ocorreu que, se o julgamento vai ocorrer na turma e não mais no plenário, ainda haveria possibilidade de recurso, sempre recurso ao plenário, e aí teríamos, no âmbito do Supremo, uma espécie de duplo grau de jurisdição. Esse meu pensamento faz algum sentido para a senhora?
Faz. Nesse ponto específico das ações penais originárias, poderia haver algum tipo de recurso. Mas veja, aqueles embargos infringentes que nós vimos tanto, que requer, segundo o regimento interno, pelo menos 4 votos favoráveis, isso dificilmente vai acontecer nas turmas. Quer dizer, as turmas são compostas por 5 ministros, é bem verdade, mas elas podem funcionar com 3, pelo menos. Então, pode haver alguma situação de embargos infringentes em que 4 votos, que seria uma maioria fortíssima, né, pudesse haver algum recurso para o plenário. Isso teria que ver nesse ponto específico das ações penais originárias, Lincoln. Então, faz sentido sim. Mas o bojo de todas essas emendas regimentais que estão acontecendo a toque de caixa é para esvaziar as atribuições do plenário, que o plenário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, reúne muita competência, né, ao contrário de todas as cortes constitucionais do mundo afora, e agilizar essas decisões. E esse foro privilegiado por prerrogativa de função saiu um pouco do foco da opinião pública, que no nosso sistema ainda ganha as luzes ou o foco da televisão. Então, eu acho que foi mais nesse sentido. Não é tanto para preservar o duplo grau de jurisdição, não. Ainda que isso possa vir a acontecer e o regimento tem que adequar nesse sentido. Mas, voltando um pouco, desculpa, essa questão do ministro Ricardo Lewandowski, que foi a primeira pergunta de vocês, eu que desviei um pouco o assunto, Lincoln. Eu tenho a impressão que o ministro Ricardo Lewandowski vai sujeitar, vai levar tudo a plenário. O regimento interno fala várias vezes que cabe ao presidente do Supremo levar ao plenário questões, por exemplo, os incidentes de execução. E incidentes de execução, de acordo com a Lei de Execuções Penais, dentre esses incidentes existe justamente o excesso ou o desvio de execução. Então, tem várias oportunidades ou situações que cabe ao presidente levar ao plenário. E os incidentes de execução é justamente uma situação dessas. Então, isso pode acontecer no mês de agosto, se o ministro Ricardo Lewandowski quiser realmente diluir ou dividir essa responsabilidade com o plenário, que eu acharia mais prudente do que ele sozinho, durante o mês de julho, de recesso, ele sozinho entender como uma questão de urgência. Ou a outra hipótese, como eu disse antes, seria no mês de julho ainda as turmas decidirem isso, como já foi preparado pelo ministro Joaquim Barbosa. Não sei se eu desviei aí muito a atenção.
Não, acho que cobriu bem. Agora, uma outra questão é bem mais complexa, que é a da possibilidade de revisão criminal. Vários advogados, inclusive especialistas que não estão envolvidos, disseram que essa possibilidade de revisão criminal, ou seja, de impugnar o julgamento, não é um recurso, não, a impugnação é anular o julgamento, existe por conta daquele inquérito paralelo que é fruto do inquérito inicial do Mensalão, que foi colocado sob sigilo de justiça, no qual, inclusive, está uma dos personagens mais polêmicas e centrais do Mensalão, que é o banqueiro Daniel Dantas, e que teria provas e provas contundentes da inocência de alguns réus. Talvez o maior beneficiado desse processo, segundo esses especialistas, seria o Henrique Pizzolatto e o presidente do PT, o ex-presidente do PT, José Genuíno. No meio desse furdunço, vamos colocar essa expressão que é bem jurídica, né? No meio desse furdunço todo, a saída do ministro Joaquim Barbosa não acaba servindo para jogar até mais suspeito, tornar ainda mais difícil um processo de revisão criminal?
Não, porque a revisão criminal não é um recurso. Essa ação penal 470, ela já transitou em julgado. Então, revisão criminal é uma outra ação que pode aparecer diante de fatos novos, provas, como você falou, contundentes, ou se verificarmos depois que algumas provas que foram tomadas por base no julgamento do Mensalão eram falsas. Então, são fatos novos, provas novas. E isso, como você bem agora, né, trouxe a questão do inquérito. Então, não seria um erro de julgamento, tá? Não seria um recurso, não seria, ao contrário do que o nome sugere, uma revisão da decisão. Poderia, quer dizer, ser uma revisão criminal diante desses fatos novos ou dessas provas novas. Mas isso o ministro relator, na época, também não teria tido acesso, a não ser que ele tenha agido por má fé, que eu não acredito. Então, é algo que aparece como novo e não que existisse na ocasião e que as pessoas teriam negligenciado, não teriam valorado devidamente essas provas, entendeu? Então a revisão penal é algo de muito novo e diferente. Eu acho que não contamina até politicamente, operante a opinião pública, a ação penal 470.
Diga-se de passagem, uma revisão penal, ela não tem prazo, né? Assim, ela pode ser interposta a qualquer tempo, já pode estar acabando lá a pena e ainda há tempo para se interpor esse pedido.
Do condenado.
Inclusive pode muitas vezes, né? Pode pedir uma, não deu certo, pode pedir outra vez, né?
Exatamente.
Desde que surjam provas novas, né?
Exatamente, provas novas, provas contundentes. O plenário também, o tribunal só vai aceitar essa revisão criminal se realmente a coisa for patente e não algo que exija uma investigação penal acentuada, um novo inquérito. Não é uma nova ação, é algo bastante pontual e bastante claro e patente. Então, quer dizer, não é um percurso normal, entendeu, de recursos. É uma ação nova e diferente, que pode vir a acontecer. Vamos ver se são coisas que a gente desconhece ou que não tinha tido acesso durante a ação penal 470. Mas é algo assim que não macula muito o ministro Joaquim Barbosa e o próprio tribunal, porque ele também não decidiu sozinho, né? Foram decisões colegiadas, claro. E a maioria delas por unanimidade. O que seria agora uma reversão muito grande, que o ministro Joaquim Barbosa não aguentou e antecipou a aposentadoria dele, o pedido de aposentadoria, foi justamente que ele teve o apoio do tribunal durante toda a ação penal 470 e agora ele ficaria totalmente isolado, né? Porque firmou uma posição muito drástica que vai de encontro aos tribunais, vai criar um reboliço tremendo nas outras, em várias condenações, né, de pessoas que vinham trabalhando já sem cumprir o tal de um sexto da pena. Como é que você vai reverter tudo isso? Isso prejudica imensamente, não é? Quer dizer, cria um tumulto muito grande em todo o sistema prisional brasileiro, porque, né, bem sabido que ele estava justamente revertendo essa orientação num cumprimento de pena no regime semiaberto, não exigisse um sexto da pena, né? Então, diante pragmaticamente, também vai criar um certo reboliço. Só que ele agora sozinho também voltar atrás seria um certo mico, né?
Sim.
Digamos assim, desculpa a expressão.
A expressão também igualmente jurídica como furdunço, né? Professora Margarida Lacombe, mais uma vez, o que acabou não foi o assunto, foi o tempo, ainda teríamos muito mais para conversar com a senhora. Mas fica o gostinho de quero mais para as próximas repercussões, os próximos desdobramentos que certamente vão surgir dessa completa novidade que foi o anúncio de aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Agradeço muitíssimo mais uma vez e reitero que foi um prazer enorme conversar com a senhora novamente.
Igualmente.